Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. Tentei entusiasmar-me com o seu discurso, mas não me foi possível fazê-lo, porque foi um discurso vazio, sem soluções para os gritantes carências do Serviço Nacional de Saúde. E na direção do combate à pandemia, o seu Governo, a Sra. Ministra, decidiram deixar para trás os doentes não-Covid, não lhes assegurando, como era a obrigação do Estado, as alternativas que lhes permitissem o acesso atempado aos cuidados de saúde de que necessitavam. E o resultado dessa opção política, os números oficiais indicam que só durante o primeiro ano da pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, houve um excesso de mortalidade não-Covid na ordem dos 7 mil óbitos em comparação com os últimos 5 anos nos anos anteriores. Mas não me refiro à mortalidade não-Covid, Sra. Ministra. Refiro-me à mortalidade Covid. E a verdade é que 7 mil mortes que podiam e deviam ter sido evitadas só não o foram devido à cegueira ideológica e à insensibilidade social do Governo do Partido Socialista e dos seus comparsas da esquerda. E além desse evitável excesso de mortalidade, as opções políticas das esquerdas ontem unidas também levaram ao agravamento das condições de saúde de milhões de doentes crónicos que neste ano e meio não tiveram acesso aos cuidados de que necessitavam. Ainda ontem, o bastonário das ordens profissionais da área da saúde denunciaram que milhões de consultas, exames e tratamentos ficaram por fazer, agravando de forma substancial a saúde dos portugueses. Ouça, Sra. Ministra, quando as ordens avisam que, e passo a citar, já não falamos só de listas de esperas maiores ou menores, como no período pré-Covid, agora falamos de uma avalanche de casos de cancro por diagnosticar que nos chegam e que chegarão em fases avançadas com o sofrimento humano e ético que isto acarreta. E perante esta dramática realidade humana, qual é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde ao fim de 6 anos de governação socialista? E a verdade é que de norte a sul do país proliferam as situações de degradação e ruptura nos hospitais do SNS, sucedendo-se as demissões de dirigentes e outros responsáveis hospitalares, e onde muitos hospitais têm falta de médicos, enfermeiros e os serviços de urgência estão cada vez mais ameaçados pelo colapso, como acontece em Faro, Portimão, Braga, Guarda, Leiria, Castelo Branco, em Setúbal ou mesmo nos próprios hospitais em Lisboa. Senhora Ministra, o que lhe questiono é, perante tanto sofrimento humano evitável e num contexto tão difícil para os hospitais públicos, não considera que é necessário, que é urgente a criação de um programa de emergência que permita realmente uma redução significativa dos tempos de espera para cirurgias, consultas, tratamentos e diagnósticos e, se necessário, articulando o SNS com os setores privados e social, de modo a defendermos os direitos dos nossos doentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, o PCP não desiste de lutar pelas medidas necessárias para contratar e fixar profissionais de saúde no SNS. Estas são medidas essenciais. Com mais trabalhadores, o Serviço Nacional de Saúde fica com mais capacidade para realizar mais consultas, mais cirurgias, mais exames, mais tratamentos, para reduzir tempos de espera, para atribuir médico e enfermeiro de família a todos os utentes, porque consideramos que é o Serviço Nacional de Saúde que tem que dar essa resposta e não é com a transferência de prestação de cuidados para os grupos privados que somente lucram com o negócio da doença. Ontem voltámos a colocar a questão ao Primeiro-Ministro, mas voltámos a não ter resposta quanto ao compromisso para a implementação da dedicação exclusiva proposta pelo PCP logo a partir de 1 de janeiro de 2022, com uma juração de 50% da remuneração base e com uma juração de 25% no tempo de serviço para efeitos de progressão, entre outros incentivos que temos detalhado. Não serve o Governo dizer que remete para posterior regulamentação, porque a experiência mostra que isso significa adiar no tempo a resolução dos problemas. E também não serve dizer que a solução pode ser encontrada com mecanismos de contratualização com os profissionais, se isso na prática continua a permitir o exercício da atividade no setor privado. O Governo acena com o Estatuto SNS. Mas até nessa proposta há opções que nos preocupam e que vão em sentido exatamente contrário ao que é necessário. É o caso da possibilidade de unidades do setor privado e social integrarem o Serviço Nacional de Saúde em benefício do negócio da doença, o que constitui um enorme retrocesso em relação à Lei de Bases de Saúde que foi aprovada. Aquilo de que estamos a tratar neste momento, Sra. Ministra, é de compromissos e soluções concretas que apontem sem dúvidas o sentido e o reforço do Serviço Nacional de Saúde e da sua salvação, porque verdadeiramente é disso que se trata. É preciso definitivamente assegurar a autonomia das unidades de saúde na contratação de profissionais de saúde e na realização de investimentos. E isso não se alcança se essas soluções ficarem dependentes de limitações em função do número de trabalhadores ou da existência de planos de atividades e orçamento. Isso não nos dá garantia nenhuma, porque todos sabemos que foi precisamente com a recusa de aprovação desses planos e orçamentos a tempo e horas que o Ministério das Finanças boicotou medidas de autonomia tomadas no setor dos transportes em orçamentos anteriores. Senhora Ministra, é preciso reforçar o SNS e garantir a prestação de cuidados aos utentes, pondo fim à promiscuidade entre público e privado. É preciso a implementação da dedicação exclusiva a partir do primeiro dia do próximo ano. É preciso assegurar uma efetiva autonomia das unidades na contratação e na realização de investimentos. E continuam a faltar compromissos concretos do Governo nesse sentido. Que respostas quer dar o Governo?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Saúde. Lembra-se das demissões recentes no Hospital de Setúbal, ou na Urgência Psiquiátrica da área do Porto, ou em Braga? É que o orçamento que apresenta e que aqui vem defender, não se lembra. Não se lembra porque estes profissionais demitiram-se, não certamente para fazer oposição ao Governo do Partido Socialista, como às vezes quer fazer crer, mas porque, por exemplo, em Setúbal, dos 6 blocos operatórios, só conseguem pôr 2 a funcionar por falta de profissionais. Porque, por exemplo, em Setúbal, já perderam a idoneidade formativa para a oncologia por falta de profissionais. E este orçamento não se lembra destes profissionais nem destas situações. Aliás, perante profissionais que estão extenuados, exaustos, depois de mais de 1 ano e meio a combater uma pandemia, aquilo que o orçamento lhes dá é mais horas extraordinárias. Mais de 500 horas extraordinárias por ano é a única resposta que lhes dá. Lembra-se dos concursos desertos, por exemplo, para médicos de família na região de Lisboa e Val do Tejo, que é onde há maior falta de médicos de família. Mais de 50% das vagas ficaram por ocupar. E não, senhoras e senhores deputados do PS, não é por falta de médicos. Estes tinham acabado de ser formados no Serviço Nacional de Saúde e não quiseram ficar no Serviço Nacional de Saúde quando abriram os concursos. Lembra-se dos 35% de lugares que ficaram por ocupar para as especialidades hospitalares no último concurso, também não foi por falta de médicos, eles tinham acabado de ser formados no Serviço Nacional de Saúde. E este orçamento não se lembra destas questões, não se lembra destes profissionais. Aliás, sobre exclusividade, que nós temos apontado, que o Bloco de Esquerda tem apontado, como uma das possíveis soluções exatamente para garantir a fixação de profissionais quando eles não querem ficar no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que o PS propõe não é uma proposta, é uma espécie de matrioshka. Porque no orçamento remete para o estatuto. No estatuto do SNS diz que as questões de majoração e de remuneração e de incentivos é para outro decreto-lei a publicar lá para a frente. E, portanto, não há propriamente uma grande proposta, há uma matriosca empurrando para a frente aquilo que seria a verdadeira proposta. Mas há ainda um problema maior, é que não há uma proposta sobre exclusividade. Há uma proposta sobre outra coisa qualquer que não é exclusividade. E, aliás, como está a proposta pelo governo do Partido Socialista, aquilo que está proposto é um regime de aumento do horário de trabalho dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, com um aumento de remuneração também. Era o que faltava, aumentar as horas de trabalho e não aumentar a remuneração. Agora, a exclusividade não é. Porquê? Porque o Partido Socialista e a proposta do governo no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde é estes profissionais podem continuar a acumular funções entre o público e o privado. Estranha exclusividade esta, estranha noção de exclusividade por parte do Partido Socialista. Senhora Ministra, porquê é que o Governo, porquê é que o orçamento apresentado pelo Governo não se lembrou destas questões? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hortênsia Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Governantes, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra da Saúde, Sras. E Srs. Deputados, este Orçamento de Estado para 2022 é um orçamento que reforça os serviços públicos e continua o caminho da consolidação do Serviço Nacional de Saúde. E Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, do PST e aos deputados em geral, a única forma de nós conseguirmos consolidar este caminho é aprovar este Orçamento de Estado. Não é deitá-lo para o lixo e fazer de conta que nós temos aqui a discutir este Orçamento de Estado. A única forma é continuarmos a reforçar dando mais meios e nós temos neste Orçamento de Estado mais 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. E também neste gráfico podemos ver, senhores deputados da direita, o que era o declínio dos meios colocados ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e o que foi este caminho de recuperação de verbas sempre a reforçar o Serviço Nacional de Saúde. É mais meios, mais médicos, mais enfermeiros e mais técnicos de diagnóstico. É claro que não, o mundo não é maravilhoso e nós temos problemas e os problemas têm que ser enfrentados e é essas medidas que também estão neste orçamento. Mas é claro que há outras questões que estão fora deste orçamento e que temos que continuar a como já aqui foi dito pelo Governo e pelo Partido Socialista. Portanto, senhoras e senhores deputados, se alguns acham que a pandemia está ultrapassada e que, como vemos, até há países na Europa com problemas graves a este nível, nós sabemos que temos que pôr o país em primeiro lugar. E pôr o país em primeiro lugar é continuar o caminho do reforço do Serviço Nacional de Saúde e aprovando e validando este orçamento. E é isso que desafio que temos aqui perante nós, senhores deputados.
Muito bom. Obrigado, senhora deputada. Para um último pedido de esclarecimento neste primeiro bloco, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sra. Ministra da Saúde, apesar do proclamado aumento de verbas para a saúde neste Orçamento de Estado, a verdade é que o SNS tem a sua sustentabilidade grave e cronicamente comprometida. E se até ao final de 2019 o SNS já apresentava muitas fragilidades, a pandemia do Covid-19 veio não só expor essas limitações, como em muitos casos agravá-las. Com toda a atividade que ficou por realizar, consultas, cirurgias, reabilitação e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, torna-se determinante encontrar mecanismos mais eficientes de financiamento e de gestão dos hospitais integrados no SNS. E este orçamento dá resposta a esta necessidade evidente? Não dá. Claramente não dá. A proposta do Governo é continuar a injetar verbas, as que o Governo pensava que bastariam para garantir a viabilização orçamental, mas que não se traduzirão plenamente em ganhos para os utentes e profissionais de saúde. duas matérias fulcrais que, na visão do CDS, não encontram resposta neste Orçamento de Estado.